Este é o primeiro episódio da série WhatsApp, do disparo ao ciclo de vida aqui no portal Lead Lovers 2026. A nossa série trata a conversa como uma verdadeira espinha dorsal da relação com a base de contatos. O foco deste primeiro passo é ir direto ao ponto e explicar o motivo de o velho hábito de enviar mensagens para a lista inteira de uma só vez ter se tornado uma prática cara e ineficaz para qualquer operação.
A pergunta que guia o episódio de hoje e que precisamos responder de forma direta e completa é: o que muda no resultado quando o envio deixa de ser por lista e passa a ser por comportamento? A resposta afeta o caixa imediatamente. Essa mudança mexe na economia do canal, na relevância do conteúdo entregue na tela do celular e na forma como a equipe administra o volume de atendimentos na rotina diária.
O nosso roteiro técnico passa de forma objetiva pelas três moedas do disparo e pela regra da janela de atendimento.
Em seguida, nós abrimos o modelo de lista, segmento e evento. Mapeamos os erros operacionais práticos e fechamos com três ações concretas para a equipe executar logo na segunda-feira.
Ponto número 1. As três moedas do disparo. Antes de discutir o processo de envio, a equipe precisa assimilar a realidade econômica bruta que rege o canal de mensagens.
Toda a operação consome três recursos que andam juntos nos disparos em lote: o custo financeiro, a reputação do número e a capacidade humana de atendimento. O detalhe perigoso para o negócio é que apenas o custo financeiro aparece na fatura no final do mês. A reputação e a capacidade humana ficam invisíveis, mas cobram um preço alto e travam as vendas de maneira totalmente silenciosa.
Observando as tarifas oficiais da Meta para o Brasil, com vigência a partir de 1º de julho de 2026, a diferença de valores salta aos olhos. A categoria de marketing é tarifada a pouco mais de 32 centavos por mensagem entregue. A categoria de utilidade, usada para atualizações pontuais, custa 3 centavos e meio, uma diferença de quase 10 vezes. A linha de maior vantagem competitiva fica no final da tabela. Custo zero para o serviço livre, desde que a troca ocorra dentro da janela de atendimento.
Pegamos um exemplo matemático totalmente hipotético para ilustrar. R$ 1.608,50. Esse seria o custo financeiro direto de um único disparo de 5 mil mensagens de marketing entregues. A curva de custo financeiro sobe de forma linear, seguindo o tamanho da lista. O erro da operação é pagar esse valor integral por milhares de contatos que não apresentam nenhuma intenção de compra no momento específico daquele envio.
Essa dinâmica nos leva à segunda moeda, a infraestrutura. Todo número possui uma nota de qualidade técnica estipulada exclusivamente pelos sinais de quem recebe as mensagens. Bloqueios e denúncias formam um custo oculto implacável. Enviar mensagens indesejadas faz a plataforma reduzir silenciosamente os limites diários do número. A campanha simplesmente trava no meio do caminho antes de o gestor conseguir ver o problema no painel.
A terceira moeda drena a capacidade da equipe. A análise de dados exige separar o cenário em dois. De um lado, temos fatos do sistema emissor. O lote foi solicitado, aceito e processado. O sistema apenas engole volume. Do outro lado, temos os fatos do mundo, resumidos ao que foi entregue no aparelho e ao que foi respondido pela pessoa. Empurrar alto volume quando a equipe já está saturada cria filas de espera enormes. A demora envelhece as oportunidades de conversão geradas pelo disparo.
Ponto número 2. A regra da janela. Aqui o fundamento econômico e estratégico da ferramenta de mensagens muda por completo.
A gratuidade oficial é guiada estritamente pelo relógio. A hora zero começa no milissegundo em que o cliente toma a iniciativa e envia uma mensagem para a empresa.
Essa ação abre uma janela de atendimento livre de exatas 24 horas com tarifa zero. Existe também um ponto de entrada gratuito que chega a durar 72 horas, aberto quando o contato inicia a conversa via anúncios. São períodos de custo zero valiosos, gerados pela iniciativa da audiência.
A dinâmica financeira exige uma escolha clara de quem opera o sistema. Disparos massivos por lista forçam todo o tráfego para fora da janela, gerando a cobrança da tarifa integral de marketing. Disparos engatilhados por comportamento trazem o fluxo da conversa para dentro da janela aberta. A mensagem chega no momento em que a pessoa demonstra interesse, garante o contexto da leitura e protege o caixa da empresa.
A transição do disparo massivo para a gestão de conversas estruturada obriga a empresa a passar por 6 estações de governança. A captura registra a origem do contato. A permissão guarda a prova do consentimento. A triagem avalia real a intenção imediata. A rota define em qual fila de atendimento o contato entra. E a conversa transfere o contexto acumulado para o atendente.
E o resultado aponta a receita gerada ou a perda. A gestão inteligente deixa de olhar para a campanha massiva e passa a monitorar cada estação de forma individual.
Ponto 3. Lista, segmento e evento. Para a governança técnica funcionar, a operação adota um modelo mental focado nessas três camadas.
A execução depende de entender a função de cada camada. A lista carrega apenas o pertencimento. Ela envelhece silenciosamente e serve apenas para mostrar qual é o tamanho bruto do público. O segmento carrega atributos de contato como a última data de compra. O segmento orienta recortes práticos sobre quem recebe qual conteúdo a cada semana. O evento é a chave de toda a estrutura de ciclo de vida. O evento carrega um carimbo de tempo inviolável, determinando o segundo exato para enviar uma resposta programada. O grande poder do evento é que ele não envelhece. Ele sustenta a decisão de quando falar.
As equipes precisam separar a rotina do gatilho comportamental autêntico. A validação exige fazer a seguinte pergunta: se essa mensagem chegasse 30 dias depois do fato, ela ainda faria sentido? Uma resposta afirmativa classifica o envio apenas como uma rotina comum de calendário com urgência baixa. Uma resposta negativa comprova a existência de um evento. Descobrir um evento exige construir um fluxo de comunicação com uma resposta imediata.
Ponto 4. Erros na prática. O diagnóstico repetido de centenas de operações revela sintomas operacionais idênticos que demandam correção.
O primeiro erro é misturar as métricas em um dado só. O sintoma aparece quando o relatório da ferramenta celebra milhares de mensagens enviadas, enquanto o time comercial reclama da falta de respostas dos clientes. A saída técnica para corrigir a leitura de dados é instituir o teste de eco. A operação aloca um endereço de e-mail e um número telefônico de controle fora da infraestrutura emissora. Isso permite auditar e confirmar de forma independente se a entrega real ocorre nos aparelhos de fato.
O segundo erro na gestão é cair na ilusão de volume inicial. O sintoma ocorre quando um experimento menor apresenta muito sucesso rápido nas primeiras medições, mas falha drasticamente na hora de distribuir o fluxo para a base total. A solução para evitar furos orçamentários é respeitar um piso estatístico claro, o mínimo de 50 conversões semanais consolidadas. Testes rodados abaixo desse volume sofrem com oscilações matemáticas grandes. Em amostras tão pequenas, a equipe foca em entrevistas qualitativas em vez de configurar automações precoces.
Ponto 5. Ações para segunda-feira. A teoria ganha valor real no caixa quando a rotina da operação muda e passa a seguir regras fixas.
Três passos organizam o início do trabalho já na primeira hora da semana. A equipe começa pelo passo 1, fazer um inventário de saída detalhado de tudo o que está programado, identificando a origem e o propósito exato de cada disparo.
Passo 2. Instalar o número e o e-mail externos para garantir que o teste de eco comece a auditar as entregas de imediato, limpando os dados.
Passo 3. Trocar a coluna do relatório gerencial. A gestão apaga o número de envios sistêmicos e passa a exibir apenas os dados rigorosos de mensagens realmente entregues e de mensagens respondidas.
O sucesso sustentável do canal passa pela adoção rigorosa dessa linha divisória nos relatórios. Separar o esforço que o sistema interno diz fazer da reação autêntica que acontece no mundo, na tela do consumidor. Parar de pagar por métricas invisíveis traz eficiência, devolve a saúde da nota do número e melhora a economia de ponta a ponta na empresa.
A transição de métricas e de postura de envios levanta uma questão essencial sobre o mapa do processo. O cliente acabou de assinar o contrato e entrar na base operacional do negócio hoje. O que acontece na linha do tempo dele nos próximos 7 dias cruciais?
Nós abordaremos isso em profundidade no próximo episódio da série. Estruturaremos as mecânicas completas de ativação que operam na primeira semana de relacionamento. Um abraço e até a próxima!